Audiobook Grátis apresenta. Aproximava-se o fim do consulado de Fábio, e fatigava-o a indecisão da campanha, quando se resolveu a abrir o tratado que lhe confiara o Senado. Era momento azado para negociar a aliança, porque não tinha sido derrotado, nem tampouco qualquer vitória recente ensoberbeceria o cabecilha, para impor condições vergonhosas. Mandou um emissário a Viriato com as cláusulas formuladas pelo Senado, confiado em que a paz e a aliança com Roma nas bases do Foedum Aecus era uma solução honrosa em tão violenta campanha, satisfazendo equitativamente as aspirações da Lusitânia. Viriato percebeu todo o alcance do tratado, logo que descobriu a perfídia com que o Senado procurava seduzi-lo pela vaidade, reconhecendo-o como príncipe da Lusitânia. E na sua linguagem franca e lude, mais luminosa de bom senso, falou ao emissário entregando o diploma que lhe fora confiado: dizei a Quinto Fábio, que a paz e independência da Lusitânia é empenho a que consagrei a minha vida e que a aliança com Roma, nessa base de igualdade política, será efetivamente uma garantia para a autonomia por que combatemos. Mas no tratado que o Senado propõe há uma frase que fere o nosso sentimento nacional, quando me compara a Rômulo, que foi chefe de ladrões e que teve habilidade para dar à sua quadrilha coesão de um estado entre as cidades itálicas. A Lusitânia é constituída por cidades livres e trabalhadoras, subsistindo pelos costumes dos antepassados a que chamamos foros, e muito se engana quem procura fazer que eu seja considerado como chefe de salteadores, embora me equiparem a Rômulo. São modos de falar, e sem mais valor do que banais comparações, se mais o que eu repilo com todas as veras de alma é o título de príncipe da Lusitânia. Não é a simpleza dura do meu caráter ou isenção que me leva a recusar esse título, é o conhecimento da tradição desta terra livre por que combato. A Lusitânia nunca teve reis, e por isso foi sempre autônoma. No dia em que as suas cidades confederadas se submeterem a um chefe soberano, começará a sua servidão esse rei, preocupando-se unicamente do seu interesse pessoal e da hereditariedade da sua família em uma dinastia irresponsável, tratará de unificar sob o mesmo cetro a Lusitânia e a Iberia, jungindo as duas nações como os bois ao carro. Para alcançar esta unificação, começará pelos meios capciosos dos casamentos reais, para vir a conseguir pelas heranças a junção das soberanias. E se estes meios falharem, o rei procurará alianças com outros reis estrangeiros que o defendam, comprando a estabilidade do seu trono à custa da liberdade, da independência e até do território da Lusitânia, desmembrando-a se lhe for preciso, ou chamando o estrangeiro para se impor ao seu povo, ou abandonando-o na hora do perigo, deixando-o entregue ao assalto dos invasores. É isto um rei, planta parasita e daninha, que esterilizaria toda a Lusitânia. E Roma bem o presentiu, quando para subjugar esta terra, vendo-se impotente pelas armas, recorre a um instrumento de íntima dissolução dotando-a com um príncipe, aclamando um soberano. Rejeita o glorioso título, que é uma afronta para cidades livres, ligadas federativamente com as suas autonomias locais. A aliança para a paz e francas relações de comércio entre os dois povos, essa abraço em condições de igualdade agora e sempre mais estou certo de que o Senado visa outros fins, tem outros intuitos. O emissário de Quinto Fábio partiu, assombrado daquele desinteresse do caudilho lusitano, que em Roma passava por chefe de ladrões. A incompreensão do valor moral de Viriato era uma das maiores causas dos generais romanos serem continuamente derrotados. Contavam com o homem audaz, mas não com a grandeza do caráter.